Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
Segredo.
Nos últimos dias, os jornais têm divulgado notícias de bebês violentados ou mortos pelas próprias mães. A imagem de uma bebezinha de apenas 2 meses boiando na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, e salva por uma pessoa que fazia Cooper, deixou os brasileiros chocados. Depois disso, começaram a aparecer outros casos semelhantes. Esses fatos trazem à tona um problema que atinge muitas mães, a depressão. Isso num período que, teoricamente, deveria ser maravilhoso, o pós-parto. O pós-parto representa para as mães, principalmente as de primeira viagem, um divisor de águas. As mudanças e a dificuldade em cuidar de um bebezinho tão frágil fazem muitas mães entrar em depressão, que é difícil de admitir até por elas próprias. O Palavra de Especialista de hoje vai discutir o assunto. Vamos conversar com a psicóloga Vera Iaconelli. Vamos receber também Carolina Ribeiro Santos, de 26 anos, mãe de Yara, de 4 meses, que está com depressão pós-parto. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós vamos começar o programa conversando com a doutora Vera Iaconelli, que é psicanalista e psicóloga. Bom dia, doutora Vera.
Bom dia.
Doutora, o que uma pessoa que acabou de ter neném, quais são os sintomas que ela tem, uma mulher, né, que podem indicar que ela possa estar tendo uma depressão pós-parto?
Olha, primeiro a gente tem que pensar que no pós-parto, as mulheres ficam com humor diferente do que elas têm normalmente. Tá? Então, uma mulher, normalmente, sem que haja patologia, doença, ela entra num humor que a gente chama de baby blues ou tristeza materna, que não é patológico, é benigno. Né? Ela fica mais amuada, ela fica mais chorosa, o humor dela muda rapidamente, isso tudo bem. Tá? Quando a gente fala em depressão pós-parto, aquela que a gente precisa intervir, tratar, medicar, aí a gente já precisa, tem alguns elementos onde esse humor é muito exacerbado, né? Então ela chora demais ou fica muito agitada, ela se acha incapaz de cuidar do bebê e às vezes fica incapacitada mesmo, ela pode ficar insone, pode ficar sem apetite, né? Ela pode ter ideias de suicídio ou de homicídio, né? De matar o bebê. Então, o grau de sofrimento da mãe é que vai dar para a gente uma ideia de se a gente está pensando numa depressão mesmo, se existe indício de depressão, ou se só o baby blues, que é um quadro benigno.
Agora, a mãe que tem esse quadro assim de depressão, que a senhora falou aí de matar o bebê, ela não tem coragem de dizer isso para as pessoas, aí dificulta ainda mais o diagnóstico, né?
Então, existem muitos casos, tá? A gente tenta generalizar, cada caso é um. Tem mães que, por exemplo, estão sofrendo terrivelmente uma depressão pós-parto, mas conseguem cuidar do bebê perfeitamente, amamentar, são muito eficientes. Mas elas estão se deteriorando, né, nos cuidados com elas mesmas, né? Agora, existem mães que têm esses pensamentos homicidas ou suicidas e realmente os casos ficam mais complicados quando elas não têm coragem, se sentem culpadas ou envergonhadas ou confusas, não conseguem entender o que está se passando com elas e elas não conseguem falar para as pessoas. E, geralmente, isso tem a ver também com um tabu que a gente tem na nossa sociedade, uma ideia muito equivocada de que quando um bebê nasce, a mãe já disponível, pronta e não tem, está garantido aí o vínculo entre a mãe e bebê, né? Isso não é assim, né? O vínculo entre a mãe e bebê não é uma coisa garantida, é uma coisa que tem que ser construída. Então as mulheres às vezes se acham muito culpadas de sentir essas coisas e acabam não compartilhando com ninguém. Tá? E as pessoas em volta também não percebem que existe esse tipo de quadro ou que está acontecendo isso, né? Então realmente, às vezes um entorno que não observa bem e também uma mulher que tem culpa e não consegue falar o que ela está sentindo.
A senhora falou aí das mudanças que acontecem, quer dizer, a mãe ainda não tem aquele vínculo. Algumas já têm o vínculo quando nascem, né? Quando nasce o neném. Agora, outras demoram um tempo para formar aquele vínculo e a mulher se sente culpada porque não teve aquele amor indescritível que as outras pessoas dizem sentir quando nasce o filho, né?
Então, olha, as pessoas dizem sentir um amor indescritível, mas eu não acho que as mães realmente sintam um amor indescritível. Uma certa confusão, né? Um afeto muito intenso que leva bastante tempo para elas discriminarem se é amor, se é surpresa, se é decepção, né? O vínculo ele vai sendo construído durante a gestação, durante o parto e depois do parto. Ele não vem pronto. A mulher tem toda a condição biológica de se apegar ao bebê, mas ela precisa de outras condições biológicas e ambientais para realmente formar o vínculo, né? É uma coisa complexa e precisa de um entorno, né? Um ambiente que facilite, né?
Agora, pode ser causada também essa depressão pós-parto por problemas hormonais?
Olha, a depressão pós-parto, os problemas hormonais, eles são uma variável, mas não uma variável suficiente, tá? Você tem uma ideia, por exemplo, né? As pessoas dizem, o baby blues, né, que é aquela quadro benigno, aquela tristeza materna, ele tem a ver com os hormônios, né? Mas ele também é observado em mães que adotam, por exemplo, quando o bebê chega da adoção, elas deprimem ou entram em mania. E também são observados em bebês que ficaram na UTI meses e depois, quando o bebê chega em casa, ela vai ter o quadro depressivo. Quando o bebê chega em casa, não tem nada mais a ver com hormônio, porque o parto já foi há meses. Então, você vê como... a questão hormonal é uma variável que não dá conta, né? Não dá para responsabilizar por esses incidentes, né?
A gente tem visto aí na televisão muitos casos de mulheres que jogou o bebê na lagoa da Pampulha e de repente apareceram alguns outros casos, né? Quer dizer, a senhora não conhece os casos pessoalmente, mas pode ser que tenha sido alguma depressão pós-parto que acabou levando a mãe a jogar o bebê numa lagoa?
Olha, pode ter um distúrbio psíquico pós-parto, não necessariamente uma depressão, mas pode ter uma psicose pós-parto, né? A mãe pode ter entrado num quadro esquizofrênico, quer dizer, tem vários distúrbios que podem acontecer, né? E realmente, como você disse, não dá para a gente saber o que aconteceu em cada caso, porque esses casos precisariam ser avaliados individualmente, né? Mas quando na nossa cultura, na nossa sociedade atual, a gente vê tantos casos juntos, né, de distúrbios da formação do vínculo entre a mãe e o bebê, a gente tem que pensar também que, para além do caso individual, do psiquismo daquela mãe, existe alguma questão social também que está, pelo menos, no mínimo, atrapalhando ou não ajudando essas mães a formarem esse vínculo. Então, a gente também tem que se responsabilizar. Eu acho que é muito fácil falar, essa mãe é louca, deprimiu, psicotizou. Eu acho que tem a parte dela, óbvio, não é o caso de a gente eximir a pessoa da responsabilidade do que ela fez. Mas a gente também tem que pensar na nossa parte, enquanto sociedade, que condições que a gente está dando para essas mulheres formarem esses vínculos. Que, como eu falei anteriormente, o vínculo ele é formado dependendo de um monte de coisas, não só dos hormônios ou do psiquismo da mulher. Ela tem que ter condição ambiental para cuidar do bebê dela, né? Então, a gente também tem que pensar o que a gente está fazendo para que essa mulher possa escolher ter uma gravidez ou não, né? Prevenir uma gravidez indesejada, para que ela possa ter condições materiais de cuidar desse bebê, né? Condições de saúde psíquica, que acesso que ela tem a tratamento de saúde psíquica. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, sim, em termos mais amplos, né?
Agora, doutora Vera, quando é diagnosticado, né, essa pessoa está com depressão realmente, depressão pós-parto, qual é o tratamento que é dado para ela?
Então, olha, primeiro, quem tem o primeiro acesso a essas mães, geralmente é obstetra, né? Porque ele que vai logo depois do parto observar. Essa mãe, a família percebe alguma coisa, aí tem o retorno da obstétrica e geralmente quem vai ter... esse primeiro diagnóstico obstetra, né? Tem uma indicação, a medicação que só o médico pode dar e a psicoterapia, né? São dois trabalhos que têm que ser feitos juntos, porque não basta só medicar, ela vai ter que se haver com o fato de estar sendo medicada, a família vai ter que ser orientada, ela vai ter que entender o que está acontecendo, por que isso está acontecendo. Então, o método mais eficiente mesmo é juntar a medicação com o tratamento psicológico. Mas nem sempre uma depressão pós-parto, mesmo que grave, precisa ser medicada. Tá? Às vezes a mãe se recusa a tomar um remédio porque ela quer amamentar e ela vai bravamente enfrentando, através do tratamento psicoterápico, a depressão. Né? É mais demorado, mas também pode acontecer.
E qual que é a importância dos familiares, do pai, da avó ali no meio nesse tratamento?
É muito grande a importância da família, né? Porque a família que vai saber como é que é o dia a dia dessa mãe, né? Vai observá-la, vai ver como é que estão os cuidados com o bebê, que tem que ser preservado o tempo todo, óbvio. Como essa mãe está vivendo, porque ela pode chegar na frente do obstetra e não conseguir contar para ele o que ela está sentindo, porque tem vergonha, porque não tem tempo, porque a consulta leva 10 minutos, enfim. É a família que vai poder alertar o profissional que alguma coisa está acontecendo. E depois também, durante o tratamento, que vai apoiar e dar o suporte. Então, quando a gente pensa em distúrbio da formação de vínculo entre a mãe e o bebê, a gente tem que estar ciente que uma das grandes variáveis é a família da mãe, né? A presença do companheiro, do pai da criança, a presença de alguém que ajude essa mãe, né? Uma sogra, uma avó, uma empregada, ou enfim, alguém que... Porque é desumano deixar uma mãe cuidando de um bebê sozinha. Ela precisa ser para cuidar do bebê dela, né?
Porque justamente, né, a mãe acaba de passar por aquele momento que é bombástico na vida, que é um parto, que é o nascimento, que é o desligamento até da gravidez, né? Sim. E aí, em seguida, você tem que começar com aquela coisa que é o tempo todo cuidando de uma criança, né? Quer dizer, a carga é demais em cima da mulher, né?
É uma tarefa imensa, né? Uma tarefa imensa, você lembrou bem, tem que se despedir da gravidez, que é bem diferente do pós-parto, totalmente diferente, né? E é uma tarefa que só consegue ser realizada de um jeito satisfatório se essa mãe for maternada, que a gente chama. A mãe de um bebê, ela precisa ser cuidada também, né? Ela também é uma mãe recém-nascida, né? No papel de mãe, né? Então, é fundamental que ela receba do entorno um tipo de cuidado maternal, seja pelo marido, seja pela sogra, quem for, para que ela possa exercer a função dela de estar totalmente voltada para o bebê. Então, por isso que eu digo, quando a rede social falha, a mulher que está na rua, sem a menor condição, como é que ela vai ter condições de cuidar de um bebê, cuidar de um outro, quando, na verdade, a gente, enquanto cultura e sociedade, não cuida dela, né? Então, a gente, realmente, é muito importante a família e o ambiente para essa mãe poder exercer a função dela, que é extremamente desgastante, né? E gratificante também, quando tudo vai bem, né? Muito gratificante.
Uhum. E me diz uma coisa, existe diferença entre os partos, por exemplo, primeiro filho tem mais depressão, ou no segundo é
tem mais
geral?
Risco, sim. É mais risco
no
de
primeiro.
Depressão, né? A gente tem um índice mais alto para a mãe primigesta, mãe de primeiro filho, né? Agora, uma vez que ela teve uma depressão no primeiro filho, no segundo a gente tem que estar atento, porque isso é um fator de risco. É mais risco para a mãe solteira, mais risco para a mãe em situação de penúria social, de pobreza, mais risco quando tem uma gestação indesejada ou que essa mãe não tem apoio do companheiro. Tem vários riscos que a gente pode, variáveis que a gente tem que observar. Por exemplo, se ela já teve um quadro de doença mental anterior a este parto, se uma das coisas é cesariana também, é uma variável que afeta.
O parto de cesárea afeta a mãe?
É uma das variáveis que não ajuda e, inclusive, prejudica em quadros que têm uma tendência à depressão. A cesariana em si não é condição suficiente, né? Ela pode aumentar uma tristeza pós-parto, mas ela não é suficiente para uma depressão pós-parto. Mas, uma vez havendo uma tendência, ela é uma variável deletéria mesmo, prejudicial, né?
Agora, a senhora já ouviu falar, já pegou algum caso de um homem que tenha depressão pós-parto?
Os homens, eles entram em tristeza pós-parto, né? Eles têm. Mas é que é muito difícil eles irem ao médico, se medicarem, coisa assim. Mas, às vezes, eles sinalizam esse pós-parto, quer dizer, entrada na paternidade, que também não é fácil, né? A responsabilidade, as transformações, a mudança, o ciúme do bebê, enfim... Ele sinaliza, às vezes, adoecendo, às vezes se acidentando, né? Às vezes o homem, depois que o bebê nasce, fica doente, ou ele quebra uma perna. Então, ele também é uma forma do homem mostrar que para ele a chegada de um filho é muito legal, mas também é impactante. Uhum. Também é muito, muito intenso, né?
O que, que a senhora aconselha para as mães que acabaram de ter neném, que estão em dúvida se estão com uma depressão ou que estão só com aquela tristezinha que aparece depois do...
Na dúvida, procure um profissional, nem que seja pelo telefone, bata um papo, fala com o seu obstetra, fala como você está se sentindo, fala com, entra em chat da internet, conversa com outras mães, vai na pracinha, conversa com outras mães. Você vai ver que outras mães também sentem tristes quando o bebê nasce, às vezes decepcionadas, às vezes sentem frustradas. E aí, se você sentir alívio conversando com essas mães, é tudo bem, né? Se a coisa persiste, procura um profissional, conta para o marido, conta para a mãe, procura ajuda. Enfim, né? Eu acho que a gente tem que cuidar das mães que a gente está... para que elas possam cuidar das gerações futuras, né? Nós, como sociedade, temos que cuidar das mães.
Então, tá bom. Nós conversamos aqui com a doutora Vera Iaconelli sobre depressão pós-parto. Ela é psicanalista e psicóloga. Doutora Vera, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Palavra de Especialista.
Olha, eu agradeço, tá? E gostaria também de deixar disponível, se vocês tiverem interesse, um atendimento que a gente faz gratuito para mães que não podem pagar durante um mês, quando aparece um quadro de depressão pós-parto. E que vocês têm aí meu telefone, vocês fiquem à vontade se vocês quiserem divulgar.
Pode então, falar o telefone.
É 3032-6905.
O DDD é de São Paulo?
011, São Paulo.
Então tá
é
bom.
É da Escola de Paz, tá ok?
Tá bom, doutora Vera, muito obrigada pela sua entrevista e um bom dia.
Você também, agradeço.
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos logo em seguida.
Palavra de Especialista.
Aquele chapéu. Aquele bigode? Meu Deus, é Santos Dumont.
Você não precisa imitar gente famosa para ser bem atendido na Câmara dos Deputados. Basta ligar para 0800-619-619 e você não paga nada por isso. A sua sugestão é muito bem-vinda. 0800-619-619. A linha direta da cidadania.
É com as mãos que você deve fazer todo mês o autoexame dos seios. Quando a gente descobre o câncer bem no início, as chances de cura são muito grandes. Use as mãos, a melhor arma contra o câncer de mama.
Uma campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia.
Câncer de mama. Fique de olho.
Palavra de Especialista.
Nós vamos receber agora a Carolina Ribeiro Santos, que é psicóloga, tem 26 anos e tem um bebê de 4 meses, a Yara, e está com depressão pós-parto. Bom dia, Carolina.
Bom dia.
Carolina, como é que você conseguiu diferenciar? Porque quando o bebê nasce, a gente fica um pouco chorosa, a gente fica um pouco manhosa, né?
Sim.
Como é que você conseguiu entender que aquilo lá era um pouco além disso?
Eu acho que pela intensidade, né? A gente, depois que a gente tem o bebê... A gente fica super ansiosa pelos cuidados, os primeiros cuidados, eu acho que isso tudo é normal. Mas depois de um certo tempo, e se isso não passa, eu acho que aí sim a gente pode chamar de depressão.
Que você ficou? Quais foram os sintomas que pegaram em você?
A gente fica extremamente sensível, extremamente pessimista, né, por causa da depressão mesmo. A gente fica desanimada, sem vontade de sair da cama, chora muito, né? Acho que essa relação entre mãe e filha é uma relação muito profunda, então a gente fica assustada com isso, né? Essa demanda do bebê o tempo todo, te solicitando. Então, acho que isso tudo colabora para essa depressão aí. Mas eu acho também que as pessoas que não são deprimidas podem não ter esse tipo de problema com parto. E as pessoas que já têm uma certa depressão antes, né, que é uma pessoa deprimida mesmo, que é o meu caso, eu acho que isso depois que você tem um bebê, provavelmente você vai ter uma depressão pós-parto. Ou no caso de você ter tido uma gravidez muito complicada, com riscos... Né, eu acho que isso tudo colabora.
Você quer dizer, você já tinha uma depressão antes da Yara nascer?
Já. Só que a depressão, você tem crises, né? Você não fica o tempo todo deprimido. Você tem altos e baixos. Então, mesmo que você, quando você engravide, você não esteja deprimida, né? Você não esteja dentro de uma crise, você pode, provavelmente você vai ter uma depressão pós-parto.
E me diz uma coisa, como foi assim, um ponto que você falou assim, não, eu tô realmente com a depressão pós-parto, isso é mais do que aquela tristezinha que aparece depois de
neném? É normal, né?
Uhum. Qual que foi a hora que você achou que realmente tava além?
Porque ela tá já com 4 meses e eu ainda sinto muito isso, essa tristeza, esse desânimo, essa carência, esse pessimismo, sabe? A gente fica totalmente voltado pro eu, né? A gente desinveste, né? O termo seria esse. A gente desinveste do mundo externo e se volta pro mundo interno. É o que eu tô sentindo. Então eu só penso muito em mim, na minha relação com ela. Eu não vivo isso de uma forma bacana, de uma forma alegre, porque é um ser maravilhoso que vem pra você, vem pra sua vida. Mas a gente fica muito mais com esse pesar, ai, será que eu vou dar conta? E os cuidados, e você se sente muito cansada, e o bebê te suga muito. Então eu acho que isso é a depressão, assim.
Isso
é 4 meses com isso, porque é normal de você ter no primeiro mês. Você tem isso no primeiro mês, acho que é normal, né? Acho que até pela questão dos hormônios e tal. Agora, ela já está com 4 meses e eu continuo me sentindo assim.
E sua relação com ela, como é que tá?
Poderia ser melhor, justamente por isso. Porque eu tô me sentindo muito deprimida. Então, acaba que eu passo, de alguma certa forma, para ela. E o neném sente tudo, né? É uma esponjinha. Se a mãe tá bem, ele tá bem. Se a mãe tá mal, ele tá mal. Então, acho que se eu não tivesse deprimida, a nossa relação poderia ser bem melhor, assim. Seria muito... Eu estaria muito... aproveitando muito mais esse momento com ela, sabe?
E você
então, eu acho que esse momento, para mim, tá sendo muito difícil. Por causa da depressão.
Você procurou ajuda médica por conta disso? Da depressão?
Olha, psicólogo é um bicho meio difícil. Porque psicólogo acha que a gente dá conta tudo sozinha. Porque a gente já estudou, sabe como é que tem que fazer, não sei o quê. Então a gente acaba que psicólogo é meio difícil de procurar ajuda de um outro psicólogo. Mas ainda não. Ainda não procurei não, mas tem que procurar.
Uhum.
Tenho que procurar até pela saúde da minha própria filha, né? Porque se eu continuar assim, eu vou passar muita coisa ruim pra ela. Eu não tô querendo isso, não.
E você tá em casa das pessoas, da família, do pai da criança?
Não, um certo apoio eu tô, né? O apoio financeiro eu tô tendo. Agora, essa questão da depressão, quem nunca teve depressão não sabe lidar com uma pessoa deprimida. Então, esse é o grande problema. Porque a gente fica... intolerável, a gente fica chata, a gente cobra, a gente fica muito carente. E as pessoas que não têm isso não entendem, né? Então, agora, o básico sim, o básico eu tenho, sim. O apoio da minha mãe, né? Do meu marido. Mas eu acho que poderia ser mais. Se eles compreendessem o que é uma doença que se chama depressão, como é que se trata, como se lida com isso, enfim...
Teve agora uns casos de mães que jogaram os filhos na lagoa, né? As filhas
isso,
na lagoa.
E a menininha chama Yara, né?
Isso, ia se chamar, né? Que a mãe disse que ia colocar esse nome. Você acha que pode chegar a esse ponto? Quer dizer, a gente não sabe se elas estão com depressão porque foi que elas fizeram isso, mas uma depressão pós-parto, pelo que você está sentindo, você acha que pode chegar a esse ponto?
Olha, eu acho que a depressão, ela tem níveis de intensidade. Eu não posso te afirmar isso categoricamente, falando que sim, que pode chegar a um ponto desse. Porque cada ser humano tem uma força dentro de si, que eu acho que... Eu não sei te afirmar isso, não. Mas, juridicamente, eu conheço uma lei que caso a mãe... Ou a mulher, né? Eu não sei se o termo da lei é mãe ou mulher, mas tem esse resguardo, acho que é 1 ou 2 meses. Se ela cometer alguma coisa com a criança, eu acho que o advogado pode ainda tá mexendo nessa lei, falando, ah, não, ela tá com depressão pós-parto, não sei o quê, e aí eu acho que alivia a pena. Inclusive, o próprio advogado dessa moça que jogou a neném na lagoa, tá indo por esse viés, assim, dessa lei, né? Agora, na parte da, do emocional da mãe, eu não sei te afirmar, não sei. Não saberia falar assim, pode chegar até esse ponto. Eu acredito que sim, mas não posso te dar uma certeza. Eu acredito que sim,
tá.
Mas eu não posso te afirmar isso com tanta certeza assim.
Então tá bom, né? Nós conversamos aqui com a Carolina Ribeiro Santos, que está com um bebê de 4 meses e está com depressão pós-parto. Carolina, muito obrigada pela sua entrevista e boa sorte para que você possa curar essa depressão.
Tá, muito obrigada.
Um bom dia para você.
Bom dia.
O Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leon e os trabalhos técnicos de Chico Mendes. Na semana que vem estamos de volta, até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.